Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 14 de março. Eu sou a Andréia Pires. Tudo bem com você? Vem comigo ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda Diário, 5 minutos.
Trabalhadores da educação cobram do seu sindicato, a PEOSP, que é dirigida pelo PT, a organização pela base da Paralisação Nacional da Educação, aprovada em Assembleia para o próximo dia 16 de março, quarta-feira. Governos como o de Zema em Minas Gerais e Dória em São Paulo seguem seu plano de destruição da educação e dos direitos dos trabalhadores. Em Minas Gerais, depois de 4 anos sem reajuste, o governo segue descumprindo a lei do Piso Salarial Nacional da Educação, que definiu reajuste de 33,24% nos salários em 2022. E agora oferece míseros 10% de reajuste salarial aos trabalhadores da educação. O Zema mente que já paga o piso, diz calcular proporcionalmente a carga horária dos professores e trabalhadores da educação. Mas esse é mais um descumprimento da lei, já que em Minas Gerais o pagamento do piso se refere à jornada de 24 horas para o professor. A Lei 21.710 diz que o piso salarial profissional nacional previsto na lei federal será assegurado integralmente ao servidor ocupante do cargo de professor de educação básica com carga horária de 24 horas semanais. O judiciário só se move contra os trabalhadores e é cúmplice do governador no descumprimento da lei. Por isso é urgente que a CUT, CTB e demais centrais e partidos se coloquem ao lado dos professores, ajudando no chamado da paralisação rumo a uma greve geral nacional da educação. E a situação econômica, social e política do Brasil está passando por importantes mudanças devido aos impactos provocados pela guerra na Ucrânia. A invasão reacionária promovida por Putin com as tropas russas e o movimento da OTAN, que busca aumentar sua influência imperialista sobre o leste da Europa, estão provocando no mundo uma série de consequências que afeta, em especial, os trabalhadores e os mais pobres, como o aumento geral dos preços dos combustíveis e alimento. Para atender aos interesses de grandes acionistas, a Petrobras aplicou um enorme aumento nos preços dos combustíveis. O reajuste foi de 18,7% na gasolina e 16% no botijão de gás. A inflação, que ultrapassou 2 dígitos do ano passado, vai continuar subindo, podendo atingir níveis parecidos esse ano. Todo esse cenário vai aprofundar a situação de miséria que já está crescendo no país. A fila do osso e do lixo são imagens chocantes dessa situação que atinge um percentual cada vez maior da população. O desemprego, subemprego e o trabalho precário são marcas estruturais do país que impõem péssimas condições de vida para os grandes setores da classe trabalhadora brasileira. E como a gente pode se organizar para enfrentar tudo isso? Os trabalhadores da educação em greve mostram o caminho. Quem vai contar tudo para você é a nossa querida comentarista Yuna Ribeiro.
Bom dia, Daia querida. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui numa segunda, começando a semana. E a verdade é que os trabalhadores da educação estão sentindo na pele, todos os dias, o aumento dos preços dos alimentos, dos combustíveis. A inflação da energia elétrica para o pequeno consumidor foi de mais de 20% em 2021. E a cesta básica calculada pelo DIEESE em São Paulo era de R$ 518,00 em março de 2020 e alcançou R$ 715,00 em fevereiro desse ano. Isso significa um aumento de 38%. A maioria dos professores, trabalhadores da educação e, em geral, vive em condição de trabalho temporário, quando é designado ou convocado, não conseguindo chegar às 40 horas semanais. Por exemplo, hoje o salário de um professor que trabalha um cargo completo de 24 horas semanais é de apenas R$ 2.135,00, um valor muito abaixo do próprio salário mínimo calculado pelo DIEESE, que deveria ser o salário mínimo de todo trabalhador no nosso país. Por isso é fundamental uma articulação das lutas em curso para unificar as forças das categorias e das batalhas centrais desse momento, como a revogação total da reforma trabalhista e da Previdência e pelos reajustes salariais, o que nesse momento significa uma verdadeira batalha pelas condições de vida. Diante disso, não é possível que as centrais sindicais estejam organizando uma Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, o CONCLAT, de forma burocrática e por fora das bases, com o objetivo exclusivamente eleitoral de entregar pautas para os candidatos à presidência, ao invés de apoiar e coordenar as mobilizações em curso e construir um plano de luta para impor demandas urgentes, como a derrubada dos aumentos na luz, água, gás, gasolina e transporte, impor o congelamento dos preços nos valores anteriores à crise sanitária e também batalhar pelo reajuste salarial automático, de acordo com a inflação, para todos os trabalhadores e aposentados. Os professores de Minas, do Piauí, municipais de Teresina e do Recife estão em greve e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação está chamando uma paralisação nacional para o dia 16, ao mesmo tempo em que a juventude e indígenas estão se mobilizando contra a tentativa de liberação da mineração na Amazônia. Unificando esses setores, é possível criar uma articulação para chegar em outros setores da classe trabalhadora e lutar para barrar os ataques pela via da luta de classes, sem ilusão de que as eleições possam resolver os problemas. Chamamos todos a apoiarem a paralisação nacional no dia 16 e acompanhar pelo Esquerda Diário.
Eu, Andréia Pires, e a nossa querida comentarista Yuna Ribeiro, ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais Esquerda Diário 5 minutos.